e de justificar um bocadinho esta situação, entre aspas, de certa forma anómala, mas a Comissão de Trabalho está, efetivamente, com muito trabalho, não é? E, portanto, estamos em votações de outros documentos neste momento e, portanto, coincidiu um conjunto de atividades é que não permitem que estejamos nas melhores condições para, portanto, aliás, desde já, justificação de porque só estamos dois deputados, eu chamo Isabel Coutinho, sou do Partido Socialista, e aqui o seu deputado Miguel Queiroz, do PSD. Portanto, os outros não têm, neste momento, agenda, por assim dizer, para estarem aqui. Entretanto, gostaríamos, em primeiro lugar, de vos ouvir e depois trocar algumas impressões, dizendo também e reforçando que o que aqui apresentarem será comunicado e, portanto, ou se eventualmente tiverem algum documento escrito ou outras situações, nós, através de serviços, comunicaremos a todos os grupos parlamentares que também fizeram questão de me tornar mensageira, de pedir desculpa, mas realmente tem sido bastante complicado e, portanto, pedir desculpa por esta situação. Muito obrigada.
Nós, o nosso objetivo em termos de trabalho realmente é os nossos comentários perante aquilo que será o documento que está neste momento em análise relativamente à segurança, higiene e saúde no trabalho, exatamente pela sua extração, digamos assim, daquilo que estava anteriormente, que era estar redigida no próprio documento do Código de Trabalho e no regulamento desse mesmo Código de Trabalho. Com a nova versão e atualização, digamos assim, do código que neste momento foi aprovado. Isso realmente remetia para este diploma que seria feito e a nossa expectativa era bastante grande, embora nós, em princípio, considerássemos que era bastante interessante o modelo anterior, ou seja, ela estar presente, toda a legislação na área da higiene e segurança estar presente no próprio Código do Trabalho. Isto porque em questões que sejam aquilo que é o cumprimento por parte das empresas e por parte da entidade empregadora neste caso, e mesmo em termos daqueles que trabalham nesta área nas empresas, a referência de um documento que regula o trabalho e que tenha a si integrado a regulamentação na área da higiene e segurança tinha um papel bastante interessante. Aliás, foi considerado na altura que tínhamos dado um passo, não perfeito, mas que era um passo bastante, interessante. E que agora, realmente, ao novamente aferirmos toda a legislação da higiene e segurança, como anteriormente já existia, que estava dispersa por as diferentes versões e alterações que foram feitas de atualizações em diplomas, agora realmente foram feitas num diploma completamente à parte. Pronto. Mas passando essa situação, que foi a que foi feita, nós realmente temos aqui algumas questões, do ponto de vista, essencialmente, da redação e do modo como foi transcrito tecnicamente todas as questões relativas à área da prevenção e também relativamente à proteção da saúde. Nós realmente temos um documento que foi por nós redigido, também para nos servir um pouco de mnemónica aqui na apresentação, e que tem a ver com algumas questões relativamente ao modo como é tratado. Se calhar, porque nós somos uma associação de técnicos de segurança. A nossa Constituição é constituída por técnicos de segurança, sejam eles do nível 3 ou do nível 5, e também porque os nossos membros e sócios são os técnicos de segurança que operam nas empresas e que foram, no fundo, criados pelas organizações de Estado há uns bons anos, quando nós nos referenciámos como uma necessidade a nível nacional para que houvesse técnicos nesta matéria. E assim, numa primeira abordagem, nós apercebemos-nos que relativamente a esta nova proposta, que isto foi um pouco esbatido relativamente à função dos técnicos de higiene e segurança e relativamente àquele papel que foi considerado tão importante há uns anos atrás, até pela parte do nosso Estado português, que formou aquela dimensão enorme que hoje é constada em dados dentro da Autoridade das Condições de Trabalho, porque são eles que, no fundo, autorizam, homologam os cursos de técnicos superiores e também são eles que conferem o certificado de aptidão profissional por parte destas pessoas. E realmente essa foi a nossa primeira desilusão quando lemos o diploma. Mas assim, de uma maneira mais, mais concreta, se calhar era interessante termos um documento que assim nos pudessem acompanhar, não é? Era se calhar mais interessante que aí. Nós seguimos mais ou menos. Pronto. O que, no fundo, nós realmente, o que fazemos aqui um pouco de referência tem a ver, logo no início, é relativamente à prevenção dos riscos profissionais, dos quais nós referimos que, pronto, hoje é uma das nossas razões em termos de existência de segurança, em termos do mundo laboral, é a prevenção dos riscos profissionais. E realmente, neste diploma, não se percebe muito bem qual é a parte que eles dão em relevo numa perspectiva da própria prevenção. Ou seja, o diploma é muito transcrito, existe uma grande parte em termos de fiscalização, em termos de inspeção, ou seja, aquilo que será o APOR que deve ser dado no Regulamento de Higiene e Segurança, que deve ser a prevenção, ou seja, trabalharmos naquilo que serão as regras de modo a suscitar a prevenção no meio laboral e não a fiscalização. Porque nós sabemos que as nossas empresas, embora que também a fiscalização seja importante, também existe um grande desconhecimento de muitos diplomas, muitas legislações que saem, e realmente existe um baralhar, porque as pessoas normalmente estão um pouco distantes, isto de acordo com o nosso tecido empresarial português, né, que somos pequenas e médias empresas. E realmente, nesse âmbito, nós temos assim algumas referências, como fazemos aí, que logo no nosso ponto do diploma, em que é tomada exatamente esta situação mais inspectiva e menos preventiva, que realmente devemos de, essencialmente sistematizar esta ideia, a prevenção dos riscos profissionais, e que realmente a prevenção que aparece logo no primeiro, num dos nossos primeiros artigos, que é o âmbito geral, não é? Que diz a expressão de prevenção de riscos profissionais e proteção da saúde, que deveria de ser substituído esta nomenclatura, porque nós estamos a falar, sim, de prevenção de riscos profissionais e proteção da saúde e dos trabalhadores, não é? Da segurança e da saúde dos trabalhadores. Por isso mesmo é que nós formamos técnicos de segurança, higiene e trabalho, e temos técnicos de saúde, que são os médicos de trabalho, não é? Por isso temos aqui uma área que deve estar bastante transcrita e que, quer dizer, não se justifica, porque não deve ser por necessidade de tentarmos encurtar o texto que se deve ter omitido, porque a importância em si dos termos e daquilo que estamos a falar também o é, em termos até daquilo que são os nossos diplomas internacionais e europeus, que realmente citam a segurança e a saúde, não é? Em todas elas. Pronto. Depois temos de que realmente estas duas componentes que estão em falta, não é? Porque exatamente é essa situação, a proteção também se refere a estas duas componentes e temos que as assessorar em termos da própria prevenção. Pronto, no artigo 3 do mesmo diploma. Fala, Sérgio. Já...
Para não secar tanto. Ainda nesse artigo, antes do artigo, nesse âmbito geral, a gente chama aqui a atenção de uma coisa que para mim e para nós começa a ser perigoso, que é, na maioria dos países, as infrações ou as situações de violação de normas de segurança e saúde no trabalho são constituídas como crimes. E nós continuamos a considerar que um trabalhador exposto, suponhamos, a substâncias cancerígenas permanentemente, continua a ser uma mera contravenção laboral. Enquanto se eu agredir verbalmente na rua uma pessoa, eu vou parar ao tribunal e me metam um processo crime. Aqui, uma pessoa que naturalmente tem que trabalhar, não é? Tem que ganhar a sua subsistência. E o Estado deve garantir que ele o consiga fazer em respeito pela segurança, pela integridade física e pela sua saúde. E nós vemos não só os acidentes de trabalho, que nós vemos aí todos os dias, mas as doenças profissionais, que, como se diz, são silenciosas, pá, e tal, e ninguém fala nelas, porque o Estado, através do Serviço Nacional de Saúde, está a salvaguardar tudo. Isto é uma promiscuidade, que eu julgo, mais dia menos dia, vai ter que ser clarificada, mas o que é certo é que, entre aspas, os prevaricadores, e eu não estou a dizer só empregadores, atenção, eu estou a dizer toda a estrutura hierárquica de uma empresa que sujeita os trabalhadores a este tipo de situações, eu julgo que já é tempo de nós mencionarmos a palavra crime no que se respeita à segurança dos trabalhadores. Eu acho que é um ponto importante. Aliás, já em 1987, quando estive em Inglaterra, num estágio já nessa altura, por uma situação que nós diríamos cá banal, que era a sujeição de um trabalhador a quedas em altura, foi feito um processo de crime e o empregador na altura foi condenado a não sei quantos meses de cadeia. Pronto, em 1987. Referente então à componente mais técnica, artigos por artigos, que nós temos aí, e nós temos um imenso... uma série de artigos que nós vemos aí, assim, mas não sei se vamos ver artigo por artigo, se querem ver esse aspecto.
Eu acho que é, se calhar, clarificarmos aquilo que é os nossos comentários relativamente a isso.
Se me permite, daquilo que eu estou a ver numa leitura muito transversal, explicam muito bem, não é? A razão. Não quer dizer que não percamos tempo, o que eu quero dizer, porque nós, neste momento, estamos, portanto, incumbidos deste trabalho. O que eu acho é que deveriam reforçar algum aspecto que considerem mais importante, explicitando, e se calhar não era necessário percorrermos artigo a artigo.
Pois,
é a minha
não.
opinião,
pois,
mas deixo à vossa consideração.
Então. Por isso é que eu pergunto. Né?
Agora,
uma vez
se calhar
que
há aspectos
que
devem estudo, querer está. Reforçar de uma forma exatamente. Mais incisiva.
Então é assim, eu não sei se leram, mas na Vida Económica da sexta-feira passada saiu um artigo nosso em que nós apontávamos em um conjunto de situações que, de facto, para nós são, entre aspas, escandalosas, que nós consideramos graves. E a primeira que nós enumerávamos aí, de respeito aos grupos económicos. Isto é, eu sei que é uma forma de ver o problema, isto é, quando um grupo económico, dentro das suas empresas, tem uma empresa prestadora de serviços, ao próprio grupo, entenda-se, mas o grupo económico muitas vezes é de tal forma indefinido que uma pessoa nunca sabe onde para, onde começa e semana para semana aquilo pode completamente alterar com a compra e venda de empresas, né? Transformar os serviços dessas empresas em serviços internos. Serviços internos do grupo. Isto quer dizer que suponhamos a Petrogal, que tem não sei quantas refinarias aqui ao nível de Portugal, só podia constituir uma empresa do grupo prestadora de serviços externos e estar sediada a algures no Algarve, em Faro, em Albufeira, fosse o que fosse, e gerir toda a segurança nos diversos estabelecimentos a nível nacional, como serviços internos, e independentemente do número de técnicos afetos a essas empresas sediadas ao longo do país. Isto é, o diploma, se virem, o diploma fala apenas assim de uma forma quase envergonhada de que as empresas prestadoras de serviços externos, em função do grupo económico, são consideradas como serviços internos. Mais nada, não regulamenta coisa nenhuma, portanto, simplesmente deixa cair assim. Eu sei que isso, eventualmente, é algo que pode ser aproveitado. Isto é, as empresas existem, prestadoras de serviços, elas existem e prestam os serviços ao grupo. Tudo bem, mas então vamos regulamentar. Isto é, vamos dizer aqui claramente que elas têm que obedecer, ou que o grupo económico tem que obedecer, ao número de técnicos, ao rácio de técnicos, em função do número de trabalhadores total do grupo económico. E vamos distribuí-los pelos diversos estabelecimentos. Porque a função do grupo dos serviços internos é estabelecer uma relação de proximidade dos técnicos com as situações reais de trabalho. Correto? Portanto, se nós colocarmos os técnicos algures no Algarve, todos juntos, e vão fazer umas vistorias, como agora acontece com as empresas externas, parecem uma vez por ano, duas vezes por ano, isso não é nada em termos de acompanhamento diário, quer as situações sejam de risco, quer não, porque a lei não o diz. Diz simplesmente que são considerados serviços internos. Portanto, e isso para mim é uma situação muito grave, que está aqui no diploma. Depois, nas atividades de segurança, higiene e saúde no trabalho, que constam lá para o fim, que eu acho que inclusive deviam ser das disposições legais que deveria vir logo no princípio, que é o cerne da questão. Não é? que uma pessoa perde-se aqui.
É porquê?
Atividades. O artigo 99 da lei, ou da proposta da lei. Em relação ao decreto-lei, ou à lei 3504, há aqui uma nuance que está no espírito do legislador, e eu digo no artigo que escrevi, que o legislador nem é inocente, nem é mal informado, o que dá-me a impressão que o legislador aqui foi pouco sério, porque é retirado, comparativamente com a lei 3504, são retiradas duas alíneas, duas atividades de segurança, higiene e saúde no trabalho. Desde logo a primeira, que vai implicar a intervenção do técnico a nível de projeto. Isto é, são retiradas a informação técnica ao empregador em fase de projeto, em fase de concessão de postos de trabalho, em fase de concessão de equipamentos, em fase de concessão dos locais de trabalho, etc. E isso é muito grave, porque abre, e é tendencioso, porque está a abrir caminho àquela guerra que já se está aí na imprensa, relacionada, suponhamos, com a segurança na construção civil. O velho problema da coordenação da segurança e dos PSS, e vai fazer-se também sentir, se isto prevalecer assim, vai fazer-se sentir também no licenciamento industrial. Isto é, a partir do momento em que os técnicos não intervêm nessa área, quem faz a avaliação de riscos prévia? Um qualquer engenheiro, sem formação nenhuma, um qualquer arquiteto, um qualquer agente técnico, sem menosprezo por eles, mas porque depois diz-se as atividades técnicas de segurança, higiene e saúde no trabalho, mas não se diz quais são as atividades técnicas. Aliás, já na lei 3504 não se diz. Diz que apenas no artigo 99 diz as atividades principais do Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho são, e elencam-nas para fora. Quais são as técnicas? Porque depois, no várias páginas à frente, que são no artigo 101, diz atividades técnicas, diz apenas as atividades técnicas de segurança no trabalho são exercidas por técnicos superiores e tal, tudo correto. Não é? Mas quais são as atividades técnicas? São estas atividades principais? Não faço ideia. Existem sequer atividades técnicas? O diploma não diz, como a lei 3504 também não dizia. Mas eu julgo que é que se torna necessário clarificar aqui o que são atividades técnicas. Ou então muda-se o título do artigo 99. Não é? O artigo 99, que deverá ser então atividades técnicas e incluir as tais duas que foram retiradas. A informação técnica e depois a avaliação de riscos. Claro que eles aqui depois falam na avaliação de riscos, que deve, mas não sei aqui, epá, e tal, não é? Mas a avaliação de riscos enquanto uma atividade técnica tem que ser da exclusiva responsabilidade dos técnicos devidamente formados e certificados pela autoridade correspondente. Que é assim como está na lei. Mas não é aqui que o diz. Portanto, nós perdemos a avaliação de riscos como atividade técnica e perdemos a informação técnica. E a nossa proposta, no fundo, é reponha-se o artigo 240, nessa parte, pelo menos, da lei 3504. Tão simples como isso. Porque fala aqui, proceder à avaliação de riscos e elaborando os respectivos relatórios. Isto é, aqui, nas atividades técnicas, e equipara uma avaliação de riscos a um relatório que se faz. A avaliação de riscos não é a elaboração de um relatório, valha-me Deus. Quer dizer, dá a impressão que quem fez esta lei não deveria ver bem ou saber bem do que é uma avaliação de riscos ou as atividades técnicas. E isto, principalmente, como digo, está a abrir caminho exatamente à guerra da coordenação de segurança na construção civil. Como sabem, a coordenação de segurança e os PSS, Plano de Segurança e Saúde, um Plano de Segurança e Saúde, que é uma avaliação de riscos em fase de projeto, e querem colocar lá precisamente os engenheiros, os arquitetos, sem qualquer formação, isto é, não técnicos. O que eu já disse é que querem formar mais uma classe de técnicos, que já não chegam os 22 mil que o país já tem. Portanto, eu acho que já começa a ser um número bastante significativo. Um outro problema que tem aí são os representantes dos trabalhadores. Indubitavelmente que é necessário e é urgente a implementação de representantes dos trabalhadores. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma, e é uma peça importantíssima que não está implementada em quase sítio nenhum. Mas atenção, nós passamos aqui quase 25% do diploma a falar sobre representantes dos trabalhadores, desde as competências, a eleições, a menos aqui, a menos aqui mais, até ao pormenor, só falta dizer que a folha vai da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, e quem recolhe, quem faz e quem mais não sei o quê. Acho que num diploma técnico acho que não faz sentido. E depois eles passam a ter acesso à informação que vai cair na rua. Isto é, vamos lá ver. A segurança no trabalho, a avaliação de riscos, quer aqui, quer na saúde. Né? Mas na saúde há uma componente que é completamente confidencial, tudo bem, essa não podem ter, que é individual. Mas até os dados clínicos gerais querem ter acesso. Eu vou-lhes contar, só para perceberem onde é que nós estamos a mexer. Eu sou responsável de um serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho, de um centro hospitalar que agora tem 4 mil trabalhadores, mais ou menos, que são dois hospitais e mais 18 centros de saúde e mais 9 extensões e mais não sei o quê. E numa determinada altura apareceu um trabalhador doente com tuberculose. Segundo o diploma, a gente tinha que informar os representantes dos trabalhadores e, na sua ausência, todos os trabalhadores deste caso. Era um trabalhador que ficaria completamente marcado para toda a vida, e aquilo que se fez foi, em primeiro lugar, esconde-se a informação, esconde-se, entre aspas, obviamente, foi logo tratado, e com as FIAs mudámos o trabalhador, mas mudámos para 50 trabalhadores em simultâneo, isto é, fizemos uma mobilização do pessoal interno. Onde ele foi apanhado também, foi colocado sozinho, ele não percebeu bem porque é que foi colocado ali, protestou e tal. Tudo bem. Só depois é que começou, foi ter com ele e disse, olha, o teu estado de saúde é este, vamos primeiro curar-te. Nem os teus colegas sabem o que é que se passou. Portanto, é muito problemático a informação que é aqui veiculada no diploma em relação ao representante dos trabalhadores. Autenticamente é cair, sem menosprezar a importância deles, como disse logo ao princípio. É preciso ter muito cuidado com a informação que uma pessoa canaliza para estes trabalhadores, seja lá para que trabalhadores forem, não é? E tanto assim, e que a proteção de dados, e a Autoridade Nacional, suponhamos, para a proteção de dados, nós temos um programa informático de gestão de segurança, higiene e saúde, e a Autoridade para a Proteção de Dados obrigou-nos a bloquear o sistema, não é? E com níveis de acesso muito restritos. Ora, se isto é assim tão grave, muito menos cair na generalidade dos trabalhadores. Não é? E nós sabemos, não estou aqui a focalizar casos, mas nós sabemos que a maioria dos trabalhadores não estarão preparados exatamente para este tipo de coisas. Um outro problema que nós vemos aqui assim também é o trabalhador designado.
O trabalhador designado. Figura do trabalhador designado.
Sei que é uma luta que anda para aí, mas no fundo, como é que ia dizer? É a criação de mais um técnico de segurança. Isto é. Eu acho que estamos a correr dois tipos de riscos, que é, por um lado, estamos a menosprezar a segurança dos trabalhadores das empresas com menos de 9 trabalhadores e, eventualmente, que não tenham risco elevado. Não é? Eles têm tanto direito à segurança como os outros. Não é? E, por outro lado, estamos a empurrar aquilo que eu dizia às vezes, sem menosprezar também esses profissionais, estamos a empurrar costureiras, pedreiros, não será bem o caso, empregados de comércio, etc., até bancários, para assumirem uma responsabilidade que eles não querem. Mas que, no fundo, porque têm que trabalhar e porque têm que se sujeitar à entidade patronal, e a entidade patronal não quer responsabilidades e quer ter alguém com um trabalhador designado, empurra o mesmo. E, portanto, este problema tem que ser um problema muito bem ponderado. E depois, atenção também é às responsabilidades e competências de um trabalhador designado. Por mais, isto é, vale a ver. Mas para formar um técnico de nível 3, que parte com o 9º ano e às vezes com o 11º ano, de nível 3, são 1.200 horas de formação. 1.200 horas. E nós queremos formar, no fundo, um técnico de segurança para uma empresa pequena, com 30 horas, 40 horas, a dar-lhe o quê?
Que é o que está homologado pelos cursos.
Quer dizer, há aqui coisas que são muito perigosas se ficarem assim como estão aqui, aqui no diploma. E depois os técnicos de segurança, como disse a engenheira Cristina. Curiosamente, isto que é um diploma sobre prevenção de riscos profissionais, fala dos técnicos de segurança duas vezes. Uma, quando fala dos rácios dos técnicos de segurança em função do número de trabalhadores. E a outra é quando define as atividades técnicas, que diz que são técnicos de segurança. Quer dizer, o representante dos trabalhadores tem 25% do diploma, os trabalhadores designados têm mais não sei o que, os outros têm mais não sei o que mais, e os atores técnicos quase nem sequer são contemplados. Parece que se querem fazer esquecer. E, ao mesmo tempo, quer-se criar uma outra classe de técnicos, que são os tais engenheiros, arquitetos, etc. E, ao mesmo tempo, também os trabalhadores designados. Portanto, eu acho que o diploma está descompensado. Sinceramente, à parte uma outra coisa, estava muito melhor a Lei 3504. E, como a engenheira Cristina disse logo no princípio, bem, é assim... Este diploma foi retirado do Código do Trabalho. Dá a impressão que a segurança e a higiene no trabalho não diz respeito às condições de trabalho. Porque isto passa-se nos locais de trabalho. E nos locais de trabalho, onde que é? Onde os trabalhadores não têm folgas. É? Onde não têm, muitas vezes, os salários em dia. Onde não têm promoções. Onde sofrem toda a espécie de atentados psicossociais, né? Mas isto passa-se nos locais de trabalho. Portanto, não podemos separar as condições reais do trabalho do trabalhador da segurança e higiene no trabalho. Faz parte intrínseca uma coisa da outra. Que seja regulamentado, como vinha a Lei 3504, ou outra forma qualquer, mas não se separa do Código do Trabalho. Porque eu acho... E principalmente assim, porque disseram-me que iam fazer um código especial, um código de higiene e segurança no trabalho, a juntar tudo. No fundo, aqui assim, só retiram coisas que tinham na Lei 3504. E para mal, quanto a mim. Só um último aspecto. Não sei, último aspecto.
Bom.
É assim, duas coisas muito importantes. Aqui, a redação que tem no artigo 13, que é relacionada com o licenciamento e autorização de elaboração, diz apenas assim: a legislação sobre licenciamento e autorização de elaboração contém especificações adequadas à prevenção de riscos profissionais e à proteção da saúde. Contém. E se ela for alterada, é deixar de conter. Aquilo que devia estar aqui, desculpem a expressão, é... O licenciamento e a autorização fazem parte integrante do sistema de prevenção de riscos profissionais. Porque, efetivamente, o licenciamento tem três componentes, que é a proteção do ambiente, é a proteção dos trabalhadores e o ordenamento do território. É para isso que serve o licenciamento industrial. Portanto, digamos que 30% diz respeito à proteção dos trabalhadores. E se essa proteção dos trabalhadores se verificar, digamos que a outra componente ambiental, muita delas já fica resolvida, principalmente nos aspectos ambientais internos. Portanto, e esta redação, como está a ser dada aqui, abre portas para que o licenciamento industrial seja alterado e deixe de conter. E se não contiver, boa noite, pois, então já nada se pode fazer, porque não há nada na lei que diga que obriga. E no licenciamento industrial, uma das peças fundamentais é a avaliação de riscos face ao processo produtivo que se querem instalar, às matérias-primas que se querem utilizar, aos equipamentos que se querem instalar, etc. Não é? Portanto, temos de ter aqui, assim, um licenciamento, mas com uma, digamos, componente forte da prevenção de riscos. E outra coisa é a normalização. Eu não sei se têm a noção, as normas técnicas portuguesas e europeias, mais ou menos elas coincidem agora, são um número tremendo. Eu só lá para o ambiente da saúde eu tinha que ter 1000 e tal normas, né, técnicas. E as normas técnicas valem tanto como a lei na aplicação da segurança no trabalho. Está aqui assim a normalização e está muito bem. Agora, eu quase pedi um favor à Assembleia da República. E assim, o Diário da República já está disponível para toda a gente. Estas normas são caríssimas. Nem se podem reproduzir. Portanto, ninguém as conhece. Isto é, o IPQ está a produzir normas para estaleiro, ou se quiserem, para armário, para arquivo. Porque dificilmente elas se conhecem, porque elas são muito caras. E a minha administração, se eu lhe pedisse as normas necessárias, desconfio que me despedia, né? Porque não tenho orçamento para isso. Portanto, é uma verdade. As normas técnicas portuguesas são muito caras, é obrigatório comprá-las, estão completamente bloqueadas, e quando nós lá nos sublinhamos a uma Espanha, etc., o Instituto da Seguridade e Higiene no Trabalho disponibiliza normas técnicas absolutamente à vontade, que não têm qualquer tipo de problema. Portanto, acho que é algo que deve estar aberto. E como disse, se o Diário da República, que antigamente também era muito caro e tal, e pouca gente comprava, porque a verdade é que agora está disponível para toda a gente. Não é? E se a norma é uma peça muito forte para a prevenção de riscos, então devemos facilitar a prevenção de riscos. O que diremos de um trabalhador que não tem sequer dinheiro para pagar aos trabalhadores, pá, sabe Deus, muitas vezes, e vamos obrigar a cumprir normas, ou comprar normas, quantas são? E depois, com uma agravante, aquelas praticamente mudam todos os anos, não é? Aquela atualização das normas. E, portanto, a anterior já não vale e tem que se comprar nova. E portanto, quer dizer, é algo que eu acho que está muito mal. Eu julgo que era isso, fundamentalmente, as nossas preocupações em relação, para além desse diploma, desse apontamento que a gente deixou aí, e que traz ponto por ponto quase aquilo que a gente, enfim, gostaria de ver alterado.
Embora use poucas vezes a palavra, bem haja por terem vindo, há muito do que disseram está aqui, mas há algumas coisas que disseram que não estão aqui. Eu verifiquei com espanto e cheguei a uma conclusão que efetivamente as normas e a organização do antigamente chamado Gabinete de Higiene e Segurança de Trabalho procederam pouco tempo depois o abastecimento da Previdência de Portugal em Portugal, que foi imposta pelas normas internacionais. Ora bem, eu agora fico espantado porque, segundo a vossa exposição, há aqui um retrocesso. Completo. Há aqui uma circunscrição, mais a uma fiscalização do que uma prevenção e sensibilização que devem ser objetivos fundamentais e não só. Houve um que me chamaram a atenção. Eu não me tinha lembrado disso e tenho a mania que sei todas as coisas que se prendem com obras, não é? Que é o problema da intervenção na informação é jusante, a montante e a jusante das próprias construções, dos próprios apetrechos de trabalho, etc., que têm que ter o parecer avalizado de pessoas preparadas para isto. Portanto, o que eu verifico aqui é que há uma usurpação agora neste momento, e cuja finalidade me é desconhecida, mas tem alguma ideia, ficando só com a fiscalização, quem é que fica... aqui só é uma questão de filosofia, não é? Há bocado apresentou aí uma trilogia, que eu não me lembro bem, primeira, segunda, terceira, ordenamento do território. Ora bem, o erro começa por aí. é que o ordenamento de território vem sempre depois. Como dizemos nós, aqueles que temos sensibilidade para o ambiente, não é? E depois vem o ambiente e vem o planeamento, etc. Bom, mas isto foi um pormenor só, não é? Isto era para dizer, se há aqui uma usurpação, quem é que vai exercer as funções fundamentais destes capítulos importantíssimos integrados na higiene e fiscalização e da segurança do trabalho? Quem é que os vai exercer?
Pela descrição que nós temos aqui, nós temos três atores principais. Curiosamente, a prevenção da parte do Estado pouco se vê aqui. Fazem uma ênfase muito grande na componente inspectiva fiscalizadora, e dá a impressão que o diploma está feito de forma a facilitar a componente fiscalizadora. Isto é, eles chegam lá, tem, não tem, faz, não faz, etc. E, portanto, têm logo ali as coimas, logo ali à mão, logo a dizer o que é, o que não é, essa coisa toda. Mas, por aí, tudo bem, quer dizer, não havia problema. Agora, a prevenção da parte do Estado, pouco se vê. E depois, atendendo a que dos técnicos nós temos uma componente muito pequenina, nós temos aqui assim a grande componente, que se repararem nas atribuições dos representantes dos trabalhadores, eles vão constituir uma verdadeira comissão sindical dentro das empresas. Não ponham dúvidas. Eles são importantíssimos. É? São importantíssimos. Agora, eu suponhamos no meu estabelecimento com 4 mil trabalhadores, eu sinto necessidade de representantes dos trabalhadores para trabalhar connosco, claramente. Mas atenção àquilo que se dá. Isto é, atenção àquilo a que eles têm direito de acesso. Né? Caso contrário, eles constituem também uma verdadeira comissão sindical fiscalizadora, mais uma vez. Né? E com todos os problemas que podem daí advir, que não têm aquela componente técnica de preparação que tem um técnico superior. E, portanto, a compreensão que fazem das coisas em termos de riscos profissionais não é a mesma do técnico. Né? Depois, se repararem também na consulta dos trabalhadores, e mais uma vez, portanto, os trabalhadores e os direitos de consulta que ele tem e de informação, é uma loucura. Repara, as medidas de direito têm que ser consultados em relação às medidas de segurança e saúde antes de serem postas em prática. Ou logo que possível, em caso de aplicação urgente das mesmas. Quer dizer, eu todos os dias aplico medidas preventivas. Podem não ser urgentes, são do trabalho normal, na gestão da segurança dentro dos estabelecimentos. Eu tenho que informar os trabalhadores, sempre que eu quero implementar uma medida. Estou desgraçado. Não faço rigorosamente nada. Portanto, isto é uma das coisas, quer dizer... Mesmo daqui das consultas e tal, com prazos estipulados. E depois, se não houver, reparem, se não houver representantes dos trabalhadores, então tem que ser todos os trabalhadores. Bem, eu tinha que consultar 4 mil trabalhadores, enquanto não houver a comissão, o representante dos trabalhadores. E posso dizer que nós já tentámos 3 ou 4 vezes instalá-los. Só que temos só 7 lugares e temos 11 sindicatos. Nunca eles se entenderam para fazer uma eleição de representantes dos trabalhadores, nem nunca se irão entender. Como é que vamos fazer? Continuamos sem representantes dos trabalhadores. Eu tenho que consultar todos os trabalhadores, 4 mil trabalhadores, sempre que eu queira implementar uma medida. Portanto, há aqui algo que não se percebe no meio disto. E isso só se percebe porque, eventualmente, isto foi feito. Eu não estou a criticar o trabalho, muitas vezes, sabe Deus, fora de horas que as pessoas têm que fazer para fazer coisas destas, mas, eventualmente, não têm experiência do terreno. Caso contrário, não tinha aqui coisas que têm a nível geral, não só da consulta dos trabalhadores. Portanto, reparem, no fundo vão ser os trabalhadores os grandes patrões da segurança dentro de um estabelecimento, não ponha dúvidas.
Eu estava aqui a aproveitar agora porque você estava a dizer isso, que uma coisa que eu queria referir, que realmente esta ênfase toda que é dada às comissões de trabalhadores, eu também sou responsável por um serviço inter-empresas, por isso também de saúde, uma das vivências de campo, mas além disso, antes dessa função, eu fui consultora durante alguns anos nesta área, em várias empresas, e realmente uma das questões que havia era colocada pela entidade patronal sobre a existência ou não de uma comissão de trabalhadores. E os seus deputados devem saber que realmente a colocação de muitas comissões de trabalhadores era colocada por uma entidade sindicalista que iria agredir a funcionabilidade em termos de empresa. E isso é um conceito que os nossos empregadores ainda hoje detêm. E por isso não são muito grandes incentivadores a que se criem as comissões de trabalhadores. Mas por si só, já há casos de empresas que realmente colocam à disposição para que sejam criadas essas tais comissões de trabalhadores e nunca são criadas. Eu posso lhe dizer que nos meus serviços eu tenho que fazer consultas a todos os trabalhadores e que isso é sempre uma confusão muito grande fazer uma convocatória em que nós paramos todas as empresas para poder fazer uma reunião para se fazer o que quer que seja em termos de aprovações. Por isso, se nós estamos a querer fazer um diploma que se contextualiza à nossa realidade nacional, a nossa realidade nacional é que nem todas as empresas e grande parte das empresas não têm comissão de trabalhadores. E como é que nós vamos fazer um diploma em que revertemos tanta informação e tanto poder para uma comissão de trabalhadores quando a maioria das empresas não existe essa comissão de trabalhadores? Então o que é que se vai fazer? Se é eles que são consultados, se é eles que têm que ser transmitidos determinadas situações. E depois é esta questão, é assim, nós não estamos, não quero minimamente também denegrir a imagem do conhecimento de todos os trabalhadores, mas realmente, quando nós estamos a falar aqui em dar conhecimentos técnicos sobre fatores importantíssimos relativamente aos próprios trabalhadores, aquilo que o Dr. Sérgio referiu relativamente a um trabalhador dos seus, também tem essa realidade, não é? Numa primeira suspeita em que realmente houve uma doença, todas as pessoas estavam a entrar em pânico. E não é absolutamente nada por isso. Como é que alguém que perante uma situação mínima, situação em que realmente agridem o sistema e começa a entrar e aquilo ventila, é um boato nas empresas, não é? Como é que é essas pessoas que nós vamos passar a ter que apresentar uma formação geral dizendo do que é que se passa? E o mais interessante é que realmente eu não entendo aqui o que é que o LIDE, por uma experiência própria que tenho relativamente ao controlo do álcool nas empresas, que é um dilema bastante importante, e que a integração é das coisas dificultadas em todos os sentidos pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, inclusivamente o trabalhar de dados gerais e estatísticos, e como é que este nível de apresentação de informação genérica a trabalhadores, quando eles consideram que é discriminação aplicar um controlo de álcool a empresas que têm riscos em termos de acidentes de trabalho e que são motivados, e que os técnicos conhecem que são motivados pela ingestão do álcool e negam isso e não aprovam esses regulamentos, e como é que nós vamos conseguir passar um regulamento em termos de lei para o Serviço de Higiene e Segurança de Trabalho em que nós dizemos que vamos disponibilizar informação genérica relativamente à situação que se passa nas empresas a todos os trabalhadores. Por isso, eu acho que há aqui um desfasamento entre aquilo que é a realidade das nossas empresas e aquilo que estão a querer transcrever no diploma. E realmente, em termos da participação que também existe aqui no próprio diploma integrado, que nós temos também integrado com outros diplomas, não só o do licenciamento industrial, porque realmente o licenciamento industrial prevê uma responsabilidade a nível de planos de segurança e saúde numa determinada tipologia do licenciamento, não é? Porque na básica não fala nada sobre prevenção nem sobre a saúde, não fala nada. Só falámos em tipologias em que já integra determinadas necessidades. E então aí é necessário também se fazer um estudo a nível da parte da segurança e da saúde dos trabalhadores, na tipologia inferior não é necessário. E também temos a questão de quando aferimos aqui para o regulamento a nível dos equipamentos e da diretiva máquinas, que também o legislador perde imenso tempo a referir e a transcrever coisas que já estão na própria diretiva. Por isso, o que é importante é basear-se simplesmente naquilo que a diretiva não cumpre. E uma das coisas que eu realmente revi e que estava a tentar perceber e que estava em feito, mas não está na totalidade, que tem a ver quando os equipamentos estão em exposição ou em feiras e em que... Exatamente, equipamentos que estão em... Estamos a falar de uma fresadora, de uma máquina de soldar, em que estão numa feira em exposição e que realmente aí eles dizem que se no caso ser retiradas as proteções deve estar indicado de que elas estão sem as proteções. E então, esquecem-se do caso em que as máquinas estão nas feiras em exposição e que está um operador a trabalhar de fato, a dizer como é que se trabalha com a máquina, sem qualquer um tipo de proteção individual, que retire inclusivamente a proteção individual para que as pessoas consigam ver como é que está a trabalhar a máquina, então esquecemos dessa parte, porque essa não está na diretiva de máquinas. E quer dizer, houve alguém que teve realmente a atenção de fazer referência num artigo a isso, mas depois não soube continuar. Ou seja, tem que ser feito é que, em qualquer uma situação, mesmo quando a máquina está em exposição, tem que ser contempladas todas as situações de proteção ao trabalhador que está a operar pela máquina. E outra questão, o próprio operador deve ser uma pessoa com formação para operar com a máquina. Porque é outra questão muito importante. Muitas vezes quem está a operar com a máquina é um... Eles fazem rotação de turnos quando estão em exposição. Um lugar de feira tem um período de 4, 5 dias, às vezes uma semana. Neles são feitos rotação de vários trabalhadores. Trabalhadores que normalmente não são os operadores da máquina, porque normalmente estamos a falar de uma empresa vendedora de equipamento, que muitas vezes até faz através de uma integração e de uma comercialização de um equipamento estrangeiro, e que realmente depois faz essas questões. Eu também estou à vontade nesta vez, porque até incêndios eles criam em exposição, não é? Exatamente. Porquê? Porque querem colocar as máquinas a funcionar sem elas estarem com o ambiente que deveriam estar em termos de saídas de ar, de poeiras e tudo mais, e que realmente criam esses problemas. Por isso, há aqui, também no diploma, alguma boa vontade para fazerem um cruzar de informação com outros diplomas, seja o licenciamento, seja da diretiva, seja inclusivamente aquilo que nós referimos sobre as substâncias perigosas em termos dos diplomas, dos ERs, em termos dessa questão. Mas atenção, tem que haver algum cuidado de modo como isso é transcrito. Porque transcrever dizendo é necessária a marcação CE, não. Reflete, existe um diploma próprio muito mais vasto do que aquelas linhas. Sim, senhora, vamos complementar do ponto de vista da higiene, segurança e saúde do trabalho aquilo que não está diretamente ligado à diretiva máquina, que é uma situação que nunca foi contemplada e que neste momento está a ser contemplada por uma simples facto. O nível de sinistralidade em exposição, que não é contemplado e que não é visto porque não é nenhuma atividade na empresa, existe. Existe muito. Pessoas que se lesionam em momentos em que estão a fazer montagem dos equipamentos na própria exposição e depois na desmontagem. Por isso, se realmente queremos ter alguma preocupação, devemos ter com aquilo que é essencial e não transcrever. E acho que realmente existe um excesso também disso. Perdendo-se aquilo que seria importante estar, que é o essencial, não é? Primeiro, aferir as competências que devem ser feitas à segurança e não remetermos, porque realmente divagamos muito em termos de artigos, que são muito extensos. O regulamento é muito extenso. E acaba por termos essa situação em termos de perigo, não é? A nível daquilo que é o perigo mesmo de expor os nossos trabalhadores perante um regulamento. Porque, atenção, uma coisa é importante. O nosso empresário vai ler aquilo. Nós, anteriormente, há uma expressão que eu acho muito interessante aqui neste novo diploma, é que diz assim, o empregador deve, antigamente dizia, o empregador é obrigado a. Por isso, até a mudança, por isso, essas questões de português, que nós costumamos dizer que português é uma língua muito traiçoeira, são importantes de ver, porque realmente a transcrição de alguém que quis fazer um regulamento muito bem feito e que se perdeu na legislação. Pronto, era isso que eu também queria referir em pouco sobre estas situações e também aquilo que estava a ser feito pelo Dr. Sérgio relativamente às questões da formação e das competências que são aferidas a outros técnicos, como seja a nível dos engenheiros e dos arquitetos. Não que eu tenha nada contra, porque também sou membro da Ordem dos Engenheiros, não é nesse sentido, é porque realmente a própria Ordem dos Engenheiros, embora houvesse a situação, ainda muito recentemente numa reunião em que eu estive presente, eles realmente referem que realmente os engenheiros formados, mesmo os que atualmente são formados, dentro do seu curso curricular, não têm qualquer uma disciplina ou nenhuma área que fale sobre segurança e proteção e riscos e todo esse tipo de situação. E daí que realmente o que é que vai ter que ser feito? Vai ter que ser feito um curso de formação que vai ser colocado à disposição dos organismos e das entidades públicas para que seja remetido esse tipo de formação que complementa os engenheiros. Então, o que é que nós temos andado aqui a fazer? Não é? Quando deixamos que todos os técnicos, independentemente do seu grau de licenciatura, fossem formados, não é? E que são os técnicos superiores. e que dizia alguém que na altura tinha alguma competência nesta matéria, que o mercado iria depois disciplinar e direcionar os técnicos de higiene e segurança para as vertentes que teriam muito mais à vontade em desenvolver competências nesta matéria. Isto querendo referir que realmente um professor de História ser técnico de higiene e segurança e para uma obra de construção civil, ele próprio não se sentiria à vontade, daí que faria um tipo de reflexão em termos de trabalho, de publicação, diferente. Dizia-se isso, que o mercado ia fazer isso. Mas o mercado não o fez e agora o diploma aniquilou-os, de certeza. E isso é realmente uma questão que achamos que deve ser revista e com bastante cuidado.
Posso só, ainda em relação a esta história dos cursos, quando em 1987, isto a propósito dos engenheiros e arquitetos, eu vou deixar depois uma apreciação sobre a coordenação de segurança, se estiverem interessados, que deriva deste, não é? Aliás, este está em linha de partida primeiro, porque se este não avançar, o outro não pode avançar. Quando em 1987 eu estive a fazer um estágio na Inglaterra, na inspeção inglesa, no HSE, estive uma semana na construção civil, só em Londres. Para já, o conceito de inspeção de trabalho e tal é completamente diferente do de cá. Né? Eles mudaram 4 mil trabalhadores de Londres para Liverpool, para uns arredores de Liverpool, que foi toda a inspeção de trabalho, toda a prevenção de riscos, tudo quanto era técnico e estrutura, tirámos da capital para reabilitarem o tecido empresarial. Reparem o conceito que eles têm de inspeção de trabalho. Não é um fiscal qualquer, ele ajuda a reabilitar o tecido empresarial. É uma coisa curiosa. Mas o primeiro inspector de trabalho que me acompanhou, e portanto foram 8 dias de trabalho em campo, na rua, foi um biólogo. E a minha reação de português, muito atreito a estas coisas, diz: epá, o que é que faz um biólogo na construção civil? Diz ele: um biólogo na construção civil não faz nada, mas um inspector de trabalho faz. Isto é, a minha especialidade, dizia ele, é ser inspector de trabalho, não é ser biólogo. É como os técnicos de segurança. Um técnico de segurança, a especialidade dele é ser técnico de segurança, independentemente de ser de recursos humanos, ser engenheiro, na ordem ou não na ordem, porque há engenheiros ou licenciados em engenharia que não estão na ordem. Eu tenho um em casa e não deixa de ser engenheiro, só que não pode exercer. Mas, portanto, independentemente disso, portanto, não podemos ver as coisas só assim pela formação de base, né? A especialidade, digamos, é também importante. Só para aqui dois pontos que eu acho que são importantes. No artigo 15 fala da fiscalização e inquéritos. Isso ainda na parte do sistema de prevenção de risco, em que fala das obrigações do Estado. E uma coisa que até agora era da competência, e muito bem, a exclusiva da área da prevenção de riscos, mas da área do trabalho, que era a fazer a avaliação dos acidentes de trabalho, os inquéritos dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais, porque elas derivam uns e outros das condições de trabalho que se desenvolvem lá, agora atribuem as doenças profissionais à área da saúde. Ou pelo menos que eles também podem desenvolver inquéritos quando se trata de doenças profissionais. Ninguém duvida disso. Até hoje também ninguém duvidou. Não estava era na lei. Agora, e se os inquéritos não coincidem? Quem é a autoridade que prevalece? Portanto, eu acho que devia continuar a ser a área do trabalho, neste caso a inspeção de trabalho, a ter a competência da intervenção a nível das avaliações de risco, porque no fundo é o que se trata. É uma análise das condições de trabalho, quer façam ou degenerem em acidente de trabalho, quer degenerem em doença profissional, embora um trabalho conjunto seja sempre de louvar, não é? E até as colaborações que devem prevalecer sobre tudo isso. E no artigo 16, isto não consta em lado nenhum escrito, mas porque me passou. Assim, eu acho que já era tempo de nós percebermos que, entre aspas, o grande parangona, a saúde no trabalho, ou a saúde ocupacional, que engloba a segurança à saúde no trabalho, faz parte da saúde familiar do trabalhador. Isto é, Nós continuamos aqui no nosso país a separar as doenças, a separar a saúde do trabalho e a saúde geral, familiar. Como se a saúde do trabalho de um trabalhador, ou dos dois, não é? Que normalmente é o agregado familiar, não fosse também a saúde de um trabalho, não fosse também a saúde familiar. Porque a maior parte do problema de doenças dos trabalhadores, dos portugueses, são apanhadas no trabalho. Não ponhamos dúvidas nenhumas. Porque é que não começamos a pensar numa integração progressiva dos dois sistemas? A lei, esta lei nova, já, e a anterior já apontava para isso, para uma interação entre o médico de família e o médico do trabalho. Mas enquanto não for imposta e regulamentada, ela não funciona. Nós sabemos que os dois médicos nunca se entendem. Sem ofensa para os médicos, mas uma pessoa sabe que são as competências técnicas exclusivas de cada um e, portanto, a observação é exclusiva de cada um, portanto, e a gente percebe isso, não é? Mas eu julgo que tem que haver aqui assim um complemento de uma coisa e outra, né? E daí eu acho que devemos pensar também em um Estado a envolver-se na segurança dos trabalhadores ou na saúde dos trabalhadores em ambiente de fábrica, digamos assim, em ambiente de trabalho. E não, reparem, imaginem que um trabalhador aparece com uma doença grave, eventualmente pode haver suspeita de ser doença profissional, o empregador tem que pagar tudo, todos os exames, todos complementares, tudo, tudo, tudo. Muitas vezes para se chegar ao fim e dizer assim, bem, não há, categoricamente, não podemos fazer a afirmação de que é do trabalho. E agora? Portanto, eu acho que devia haver aqui uma complementaridade entre uma coisa e outra e o Estado constar a assumir um pouco também essas responsabilidades, nomeadamente no domínio dos exames complementares. E então ser uma interação obrigatória entre o médico de trabalho e o médico de família. Porque se nós temos falta de médicos, então porque é que o médico de trabalho não serve médico de família dos trabalhadores numa empresa? Então, estes dois pontos que eu acho, por um lado os inquéritos e por outro lado, no fundo tem a ver com os custos, né? E o custo da segurança no trabalho é grande, atenção, né? É grande. Eu costumo dizer que ele tem que dar lucro, mas dá lucro ao fim de anos se houver uma implementação conscienciosa, né? Mas o da medicina no trabalho é muito, um custo muito elevado. E em empresas pequenas, nós temos o problema do Serviço Nacional de Saúde poder assegurar a medicina no trabalho, mas não é de forma gratuita, é a pagar. E eu conheço uma tabela do Ministério da Saúde em que é o dobro daquilo que andam a praticar as empresas privadas de saúde no trabalho, não é? E portanto não vai beneficiar em termos de custos as empresas pequenas.
Eu só queria fazer uma retificação àquilo que disse há pouco, quando falei nos meus mais de 20 anos a trabalhar em segurança, que não tinha lembrado desse setor. Eu tinha, que eu trabalhava na segurança das escolas, o que não interessa para este caso, mas que é fundamentalmente a interdisciplinaridade. Ora, eu sendo um licenciado em História, era um técnico em segurança, e uma das primeiras coisas que introduzi na região escolar onde trabalhava foi, além daquela que já havia, e não estamos a falar só em forças de segurança, estamos a falar na segurança de edifícios, de instalações e equipamentos. Havia uma equipa de tal maneira completa, até na segurança. Ninguém se lembrava do CEF nem da Polícia Judiciária. Eram necessários. Mas, na outra parte, era para além dos engenheiros, dos fiscais, dos técnicos, etc., tínhamos que meter a saúde. Tínhamos que meter. E por isso é que eu lhe digo que trabalhava muito, que estive no Ministério do Trabalho e na Segurança Social. Também, e nessa altura, a higiene e segurança de trabalho. Ainda, eu reformei-me em 2004, a segurança de trabalho ainda, pouco tempo antes, estava a cargo do Ministério do Trabalho. Era primeiro, e por isso é que eu me falhou o nome para o gabinete, que era o gabinete de higiene, e depois o IDICT. Nós tínhamos programas conjuntos. Trabalhámos em projetos comuns. Foi o trabalho seguro, melhor futuro, já que foi louco. Portanto, era uma equipa interdisciplinar. Portanto, eu não deixava de trabalhar com eles, trabalhava com eles. que o projeto era comum, era do Ministério, era do IDICT e era das direções regionais do Ministério da Educação. Portanto, nesse aspecto fomos colegas, porque o trabalho de seguro melhor seguro apareceu em Aveiro, Salvo Euro, com a Obra de Semana e tal, e coisa, e depois desenvolvemos aqui para o país todo. Infelizmente morreram, como Prozep e tal, e coisa. Mas enfim, mas sejamos otimistas, não sei se a Isabel ainda é alguma coisa.
Não, só vou fechar mesmo.
Pois. Tem que vir algo mais, sim, mais não é que é. É aqui é a minha colega.
Também licenciada em História, com excelência.
Eu sou do grupo parlamentar do PSD ainda. Também é de História?
Também sou de História.
Oh, colega, não sei. Parece que não tem. Há de fazer a história desta coisa toda.
Eu gostaria, portanto, de agradecer mais uma vez a vossa presença e dizer que foi extremamente importante não só os contributos que trouxeram em termos escritos, mas reforçar para mim, em termos pessoais, de que podiam ter enviado, porque há entidades que enviaram, pura e simplesmente, e não solicitaram aquilo que vocês solicitaram, que é precisamente o vir cá. Independentemente de ser, portanto, o documento escrito, vir cá pessoalmente e reforçar de viva voz alguns aspectos que consideram importantíssimos. Para mim, e portanto irei transmitir a quem de direito, foi extremamente importante porque me alertou para um conjunto de situações que efetivamente, se calhar, se não tivessem cá vindo, eu não seria alertada. E depois também dizer o seguinte, muitas vezes a parte legislativa é um bocado complicada, não reproduz fielmente, se calhar, o espírito do legislador, mas também concordo que há, por vezes, um desfasamento entre aquilo que é efetivamente escrito e a realidade no terreno. E, portanto, essa, no meu entender, é a principal dificuldade destas situações. E, portanto, dizer que também por isso foi extremamente importante que estivessem cá e reforçassem de uma forma objetiva, profissional e minuciosa alguns aspectos. Portanto, um bocado até com exemplos práticos do dia-a-dia, que são extremamente importantes, alertando para algumas situações. Aquilo que eu posso dizer em nome do Partido Socialista é que tomamos em devida nota essas mesmas sugestões, essas mesmas chamadas de atenção, iremos com certeza discuti-las, debatê-las e acolher dentro da possibilidade. E até solicitava que, no decorrer da discussão, nós neste momento estamos em comissão, portanto, a fechar outros documentos. Esta discussão deste documento será na próxima semana, discussão e votação, e provavelmente gostaria que, se fosse possível, deixar um contacto mais direto, no sentido de alguma dúvida que surja, alguma situação, até mesmo que nós iremos alertar os técnicos, os juristas do Ministério, se fosse possível um contacto mais direto, para que possamos falar de uma forma mais próxima, no sentido de tentar fazer, e é essa a nossa função, o melhor possível para atender às situações e realmente resolver ou tentar resolver e evitar os problemas. Acho que essa é a função mais nobre de quem está deste lado e é para isso que nos prontificamos. Muito obrigada.